amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, ouvinte! Olá, Macau!
Olá, ouvinte! Olá, Laura! Laura, tô chateado.
O que houve, Macau?
A minha hortinha lá em casa não tá vingando, não sei mais o que fazer. Já botei adubo e não tá funcionando. A terra não tá respondendo.
Você já tentou humus de minhoca?
Humus de minhoca? Nem pensei nisso.
Então, seja bem-vindo ao programa de hoje, Macau. Nosso assunto é a minhocultura e produção de humus na propriedade agrícola familiar.
Laura, mas qual seria o melhor conceito para a minhocultura?
O engenheiro agrônomo e pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Gustavo Schideck, responde isso para nós.
Um dedo de prosa.
A minhocultura é uma atividade desenvolvida por agricultores que, na verdade, não é uma coisa muito nova. Já vem há muito tempo sendo desenvolvida por agricultores. E ela, na verdade, se define como um processo de transformação de resíduos orgânicos de uma forma racional, organizada, né? Então, o agricultor delimita um espaço e ali ele faz a transformação de determinados resíduos orgânicos por meio das minhocas. Então, ele faz esse processo de uma forma bem controlada no sentido de saber quando ele coloca o resíduo e quando ele tem que tirar o resíduo. E sabendo também que, na verdade, esse produto final que nós vamos obter da minhocultura é o chamado humus. O humus nada mais é do que os próprios excrementos de uma minhoca. E eles são obtidos dentro desse processo todo com o auxílio de micro-organismos. Então, a minhoca ela funciona como um moinho biológico, ela tritura os resíduos e quem faz o processo de finalização são os micro-organismos.
Laura, então o humus é o excremento da minhoca?
É, a minhoca tritura os resíduos e quem faz o processo final são os micro-organismos contidos nesses resíduos e dentro dela também.
Ah, acho que eu entendi então. Dependendo do alimento que a minhoca processa, nós vamos ter um produto diferente. E isso vai depender ainda das condições climáticas, da estação do ano e das espécies de minhocas. É isso?
É isso, Macau. Vamos ouvir outro trecho da entrevista que a jornalista Cristiane Betemps fez com o pesquisador Schideck. Tenho certeza que o nosso ouvinte sabe muito bem a importância da minhocultura.
A importância toda de trabalhar com a minhocultura é, além de trabalhar com uma atividade que ele já sabe que gera um produto de excelente qualidade, porque quando vem os agricultores aqui fazer cursos e fazer visitas, quando eu pergunto para eles, pode ser o agricultor com o menor grau de escolaridade, se eu pergunto para ele onde tem minhoca e onde não tem, onde é que é melhor de plantar, todos eles dizem, é onde tem minhoca. E se eu pergunto por quê, mesmo o agricultor, ele nunca estudou, ele me diz todas as características por que ali é melhor. Ele vai dizer porque ali tem mais ar, porque entra mais água, porque a terra fica fofa, porque tem comida para planta, entendeu? Então, isso aí está na gênese da agricultura e do agricultor, essa interação com as minhocas. Então, eu não preciso convencer ele. Por isso é importante nós resgatarmos isso, que ele, por um bom tempo, ele deixou de acreditar que isso valia a pena. E hoje a gente sabe que sim, vale a pena. É importante ele ter essa atividade de novo na propriedade e ele, sabendo utilizar ela, qualquer quantidade de humus será bastante interessante no processo produtivo.
Ah, agora ficou claro, Laura. E toda minhoca produz humus ou existe um tipo especial de minhoca para isso? Eu achava que só existisse um tipo de minhoca.
Não é não, Macau. Minhoca que produz humus é um tipo específico. São aquelas que vivem na superfície do solo, que estão no mato ou na serrapilheira. São minhocas que não conseguem cavar buracos na terra.
Pois é, né, Laura? O amigo ouvinte sabe disso. Se tem minhoca, é porque a terra é boa. O produtor acompanha as plantas em que as minhocas estão por perto, que têm melhor vigor, que estão mais resistentes à seca e apresentam outros benefícios.
É isso aí, Macau.
Laura, será que é muito difícil construir um minhocário? Você tem alguma dica de como fazer um?
Não é difícil não, Macau. Vamos ouvir as dicas do Dr. Schideck.
Pitacos da Hora.
O que o agricultor precisaria para organizar o processo dele? Precisaria delimitar um espaço na propriedade que não tenha, que não ocorra, por exemplo, a radiação solar direta. Isso pode ser embaixo de uma árvore, pode ser dentro de um galpão, né? Pode ser em algum lugar preferencialmente protegido do sol, especialmente nas horas mais quentes do dia, que seriam ali em torno de 10 e 2 horas da tarde. Então, o sol que pega ou antes disso ou após as 2 da tarde, ele já não é tão problemático assim. Mas antes, esse horário do meio-dia, ele assim, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, esse é problemático, porque as minhocas não toleram muito o calor. E outra coisa, as minhocas também elas não toleram encharcamento do local. Então, tem que ser um local onde não ocorra encharcamento, porque as minhocas elas respiram pela pele. Então, em algum lugar onde ocorra acúmulo de água, a tendência delas é fugir dali, porque elas precisam respirar. Por isso que a gente encontra com frequência, quando a chuva é muito intensa, a gente encontra a minhoca subindo nas calçadas, porque ela tem que sair do local dela para respirar. Então, ela procura sair daquele local.
Gostei de saber, Laura. Vou dar início ao meu minhocário. Eu só gostaria de saber de alguém que tenha feito um minhocário.
Então vamos lá. A Cris conversou com o agricultor Marcos Scher. Vamos ouvir.
Fala, produtor.
E por que que vocês resolveram começar com o minhocário? Como é que foi essa história?
Devido à necessidade de se conseguir nutrientes para as plantas. E aí, como a gente já tinha as vacas, aí surgiu a ideia de fazer um minhocário, juntamente com o pessoal da Embrapa, com o Volney e com o Denis, que aí a gente começou com essa função do minhocário.
E como é que funciona o sistema aqui? Desde que vocês implantaram, como é que funciona o trabalho, então, para obter esse húmus?
A gente pega o esterco que as vacas... que a gente consegue com as vacas durante a ordenha aqui, coloca no minhocário, as minhocas fazem o trabalho delas e em torno de 60 dias após a gente está retirando o húmus para utilização, né, nas culturas.
E onde que ele é aplicado dentro da propriedade?
Por enquanto a gente está usando para fazer mudas, nos viveiros de mudas e nas estufas. A ideia é expandir para utilizar em outras culturas também.
Legal, Laura. Amigo ouvinte, o que você acha de complementar a atividade em sua propriedade rural com um minhocário, hein?
É, acho que é bom começar a pensar nisso e o custo é zero.
Como assim, Laura? Custo zero?
É, Macau. Você dá um destino para os resíduos da sua propriedade e revigora o solo. Ouça o Dr. Schideck.
O investimento maior é a dedicação do agricultor, que também não é muito, porque para você fazer o minhocário, a única coisa que eu aconselho é não fazer um minhocário longe do local ou do trajeto do agricultor. Por exemplo, eu diria assim, há pouco tempo instalamos um minhocário num agricultor e ele optou por ter o minhocário distante, 300 metros da casa dele. Em pouco tempo ele abandonou, porque aonde ele localizou o minhocário, ele não passava todo dia ali. Então o minhocário, preferencialmente, ele deve estar colocado próximo à fonte geradora de resíduo. Se você vai trabalhar com esterco, então tentar localizar o minhocário próximo à fonte geradora de esterco. Isso é importante. Então o investimento maior é o agricultor, uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias, dar uma passada para ver se as minhocas estão se alimentando bem, se elas estão processando resíduos, se tem algum predador que está ocorrendo ali no espaço. É isso só. E depois, claro, ele terá o trabalho de fazer a coleta desse húmus, né? E que não é necessário peneirar, não é necessário... você só tem que retirar uma quantidade suficiente de minhocas para reiniciar o processo, mas você não tem investimento, colocação de dinheiro para comprar alguma coisa, não precisa. Isso aí é algo que é completamente dispensável.
E minhoca come qualquer coisa, Laura? Posso dar qualquer resto de comida para ela?
Pode não, Macau. Tem resíduo que minhoca não gosta muito e que até faz mal.
E como é que eu vou saber?
Você precisa fazer um teste. Um teste de aceitação do alimento.
E como é isso?
Ouça o final da entrevista com o Dr. Schideck.
Tá bom.
O que a gente precisa? A gente precisa de uma pequena embalagem. Pode ser uma garrafa PET cortada, na forma de um copo, né? Pode ser um pequeno balde. E a gente pega o alimento que a gente vai oferecer para as minhocas, que a gente não sabe se está bom ou não, e coloca dentro desse vaso, desse copo, a gente coloca ali uma quantidade em torno de 200 gramas, algo assim. Pega minhocas adultas de preferência, minhocas bem formadas, né? E um número que você conheça, 8 minhocas ou 10 minhocas, você coloca em cima desse alimento e deixa elas naturalmente entrar para dentro desse alimento. 24 horas depois, no dia seguinte, você pega esse vaso com minhocas, vira ele e vai contar quantas minhocas estão ali. Se as 8 ou 10 minhocas que você colocou estiverem ali e estiverem ainda numa mesma condição igual a que você colocou, esse alimento não vai trazer nenhum problema. As minhocas vão consumir ele sem problema nenhum. Quando o alimento não está em condições de ser oferecido para as minhocas, acontecem algumas coisas. Primeiro, as minhocas podem fugir do alimento, elas escalam o vaso fugindo, ou elas morrem dentro desse alimento quando for uma intoxicação aguda, quando é uma intoxicação tão grave que elas não têm tempo sequer de fugir. Então, você vira, conta quantas minhocas tem e analisa qual é o estado em que elas estão. Se você tiver ali todas as minhocas, você não vai ter problema com o alimento que você vai estar oferecendo. Se o alimento não está pronto, se as minhocas fugiram ou morreram nesse alimento, não necessariamente você precisa descartar ele. O que você vai fazer? Você pode processar esse alimento, compostar ele mais um tempo até que ele fique adequado. Ou seja, você repete o teste dali uma semana e acompanha de novo. Não ficou pronto? Repete o teste mais uma semana até você verificar que as minhocas permaneceram no alimento. Às vezes demora aí em torno de 30 ou 40 dias até o alimento, as minhocas aceitarem esse alimento.
Amigo ouvinte, se quiser saber mais informações, entre em contato com a Embrapa Clima Temperado em Pelotas, no Rio Grande do Sul, pelo telefone DDD 53, telefone 3275-8100.
Conseguiu anotar? Repetindo, DDD 53, número 3275-8100.
Se quiser, pode falar com a equipe do Prosa Rural em Brasília. A ligação é gratuita. 0800-646-1160. E que tal ouvirmos uma bela música agora?
Vamos sim, Laura. O que vai ser?
Tony, toca aí pra gente Boneca de Milho, de Doca Furtado.
Favas Contadas.
Pra dormir, chuva fina vem molhar tuas folhas, lave o caule até a raiz. Milharal te vi crescer ao luar, ao sol.
Amigo ouvinte, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim.
Obrigada pela sua audiência, pessoal.
Um grande abraço e até a próxima.
Até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Cristiane Betemps. Edição, Francisca Cânovas. Locução, Laura Murade e Jorge Macau. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.